E essa extensa cobertura que temos feito, não é? Desde o início da pandemia do coronavírus. Falamos da primeira onda, falamos da segunda onda e agora estamos, né, analisando esta terceira onda da Covid-19 causada pela variante Ômicron, que está novamente enchendo hospitais de pacientes em todo o país. Começou um discurso, a gente deve lembrar disso, né, fora aqui e chegou até aqui também, de que essa seria uma onda com um número de casos menos graves, né? Quer dizer, a maioria pegaria um sintoma da doença mais leve, sem necessidade de internação, e se espalhou a tal da Ômicron leve. Quer dizer, até que ponto isto é verdade? O fato é que o que a realidade está mostrando é que tem sim casos graves em função dessa variante, internados, e alguns destes, né, foram a óbito. Especialmente os não vacinados, as pessoas com comorbidades e agora também crianças. Há casos de crianças internadas com casos graves por esta variante. Então, até que ponto, né, esta terceira onda é provocada por uma variante mais leve, que provoque casos, né, mais leves? É isso que a gente vai questionar agora, e eu converso sobre o assunto com o Dr. Max Igor Banks. Ele é infectologista, responsável pelo Laboratório de Reinfecção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, Dr. Max? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes.
Dr. Max, essa questão da Ômicron leve, existe Ômicron leve? A gente pode dizer isso, já que a maioria não pegou, não desenvolveu uma doença, porque fato é que muitas pessoas se infectaram, né? Não desenvolveu uma doença, um quadro mais grave da doença?
Esse é um conceito que a gente tem desde que a Ômicron chegou, que seria uma variante com evolução melhor, com uma evolução mais benigna, e de fato é, né? Nesse aspecto, a maior parte, quando a gente olha percentual do ponto de vista estatístico, a maior parte das pessoas tem quadros mais leves. Uhum. E mudou também o padrão da Covid. A Covid passa a ser uma doença de um quadro respiratório alto. Então, pegando nariz, garganta, seios da face, e por vezes com febre, dor no corpo e tudo mais. A gente já não tem tanto sintoma pulmonar. Agora, o outro lado da moeda é que as pessoas geralmente olham só para aquilo que elas gostam de ver. Uhum. Ela, na média, percentualmente, ela é realmente mais leve. O outro lado da moeda é que é uma doença extremamente transmissível. E quando ela transmite de forma tão intensa, ela chega em grupos populacionais que são mais vulneráveis. Uhum. E logo, ela ser mais leve na média não quer dizer que ela não possa causar problemas, inclusive quadros respiratórios baixos, que é a pneumonia, aquilo que a gente estava acostumado a ver anteriormente com Covid. Uhum. Em algumas pessoas, especialmente as não vacinadas, especialmente pessoas mais, que a gente coloca mais vulneráveis, onde a vacina tradicionalmente funciona mal, como pacientes transplantados, alguns idosos, né, ou pessoas que por alguma razão a vacina não protegeu tão bem, podem em algum momento evoluir de forma mais intensa. Uhum. Então, como tem muito caso, mesmo que você coloque um percentual pequeno, isso chega a ser um número representativo. Então, na prática, falar, estamos sem problema. Não estamos sem problema. Tem um problema menor, por um lado, mas você tem mais gente infectada. E um reflexo disso é um pouco aquilo que você falou em relação a filas para atendimento primário, em pronto-socorros e postos. Isso ocorreu de forma muito intensa, ainda em algumas regiões do país ocorre.
Uhum. Ou seja, o termo, o fato de a maioria não pegar, né, um quadro mais grave ou mais pesado que leva à internação, acabou levando a uma noção errada da realidade, porque, como o senhor disse, todo mundo acabou se espalhando isso e os grupos mais vulneráveis pegaram. Então, isso afasta aquela responsabilidade coletiva. A gente não pode perder isso de foco. Uma pandemia pode atingir a todos, né? Isso globalmente falando, né? Ou seja, não adianta ter no meio do caminho dos continentes uma África não vacinada, né, se esse vírus pode se espalhar rapidamente. A gente sabe disso, né? O vírus é transportado. Então, a mesma coisa acontece, a mesma coisa acontece no Brasil, nas regiões, entre as cidades. Quer dizer, não adianta você dizer que a responsabilidade tem que ser coletiva, né? E aí eu quero entender como é que vocês, especialistas, estão enxergando neste momento o peso também da vacinação em relação a essa nova onda por essa variante.
Eu acho que a vacinação é outro aspecto importante, né? O que foi visto nessa nova variante, isso faz diferença, eu acho que vai fazer cada vez mais diferença daqui para frente, é que a melhor proteção ocorre naqueles que tomaram 3 doses. Aliás, isso, mesmo com as variantes anteriores, já se via que a maior proteção era em quem tomava 3 doses. Daí surgiu a decisão de se dar a dose de reforço. Sim. E a gente tem um número ainda pequeno de pessoas com 3 doses. É muito difícil se observar um caso grave, exceto, de novo, em pacientes que são imunodeprimidos, transplantados, onde a imunidade é comprometida pelo uso de medicações, você tem uma evolução grave em quem tomou 3 doses. E quando a gente olha dados do Brasil, em torno de 30% só fez uso da dose de reforço. Se a gente fizer um pouquinho de conta, vai entender que uma pessoa de 40 anos ou mais deveria estar completamente vacinada com 2 doses lá para outubro do ano passado. Então, se a gente soma 4 meses a partir de então, setembro, outubro, você vai entender que todo mundo com mais de 40 deveria ter uma dose de reforço. E eu acho que isso talvez fique uma mensagem um pouco mais fácil para as pessoas, porque foi tanta mudança de data, de tomada, antecipação, não disponibilidade de vacina, que as pessoas se perderam. Então, e às vezes não olham algo que passou faz 4 meses. E também não tem conta do tempo. Então, se a pessoa tem mais de 40, se o ouvinte tem mais de 40, ele tem que se perguntar se ele não tomou dose de reforço e por quê, né? Porque deveria ter tomado e porque isso gera uma proteção adicional. Uhum. Mas sim, a gente teve também uma melhor evolução, porque ainda bem que o brasileiro, de uma forma geral, aceita a vacinação e toma. Mas eu noto que, em relação à dose de reforço, há uma certa reticência, muitas pessoas, sei lá por que razão, decidindo postergar, não tomar, retardar essa dose. E pode ser também parte do reflexo desses números crescentes agora em óbitos e internações.
Uhum, muito bem. Então, 1 ou 2 doses é o mínimo, né, determinado. E aí vem a dose de reforço, que seria a terceira dose, e já está se falando na quarta dose. Já está sendo estudada essa possibilidade também. E tudo isso que o senhor disse, vale para o grupo das crianças? Vale para a vacinação infantil? Qual é a importância da vacinação infantil?
Então, perfeito. Então, a primeira coisa em crianças menores de 18 não tem a previsão, por enquanto, de uma terceira dose, mas a partir da idade de 5 anos existe a orientação do uso da vacina 2 doses. Uhum. A única vacina liberada para essa faixa etária no Brasil é a vacina da Pfizer. Bom, qual a importância de se vacinar crianças e adolescentes? Primeiro, eles ficam doentes, existe uma morbidade associada. Os casos são muito mais leves do que nos adultos, então, quando você compara quem é mais idoso em relação à idade média, o jovem, a criança, ela tende a ter menos sintomas. Não quer dizer que um percentual não complique, esse percentual complica. E quando se mostra os números de óbitos no Brasil, fala assim, 300... é pouco, nunca é pouco, porque nenhuma morte é pouco. Mas não é só isso, né? Tem um tanto de crianças que vão parar nos hospitais, que vão ser internadas, que param em UTIs, em consequência de complicações variadas associadas à Covid. Uhum. Então, existe uma taxa de complicação que é mais baixa. E a outra razão muito importante é a transmissão, a disseminação do vírus. É nítido que quem é vacinado se infecta menos, e todos os trabalhos mostram isso, do que quem não é vacinado. Então, a pessoa vacinada vai se infectar menos. Com isso, vai transmitir menos e a doença vai ser menos intensa naquela população. Considerando que as aulas voltaram, estão voltando nesse período, e existe uma maior aglomeração de crianças, com medidas de distanciamento cada vez menores, como você protege ou diminui a disseminação do vírus? Vacinando. Aliás, vacinar é algo que se faz desde sempre. Uhum. Né? É interessante olhar a história. Quer dizer, a gente sempre vacinou. Todo grande benefício, eu acho, que da saúde, de sobrevida, de redução de mortalidade infantil, tem a ver com as vacinas. Nunca, quando você compara tomar vacina, que sempre teve algum evento adverso, sempre teve dor, pelo menos um evento adverso, sempre existiu em relação à vacina, uma febre, faz parte, porque você está estimulando o sistema imune. Quando você compara um evento adverso da vacina e a doença, nunca tem comparação, a doença é sempre muito pior do que qualquer coisa relacionada à vacina, que geralmente tem relação de como a doença seria naquela pessoa. Então, quem tem muita reação, muito provavelmente, se pegasse a doença, teria algo mais intenso, né? Porque é como o sistema imune está reagindo com a vacina. Acontece, às vezes, que a pessoa pensa, e se meu filho não tomar vacina, ele vai ser protegido porque não vai chegar a doença. Com Covid, não dá para pensar isso. Uhum. Não dá para pensar que não vai chegar a doença, porque é algo muito transmissível, né? Então, com isso, você reduz a transmissão no lar, né? Porque essas crianças vão ter contato com a família, óbvio, e com os avós e com pessoas mais vulneráveis. Então, elas se protegem e protegem a família, né? Então, eu acho que são super importante isso. E agora, essa resistência à vacina também não é novidade, né? Toda vez que se propõe uma solução e é vacina, teve revolta de vacina já um tanto de vezes. Uhum. Eu acho que as pessoas, elas ficam assustadas, não sei, no meio da história, e depois você fica achando que era um absurdo que em algum momento houve uma revolta de vacina.
Depois vem a aceitação, e vamos deixar bastante claros para concluir que não tem nada experimental, hein, gente, na vacinação. Ninguém está sendo servindo de cobaia, não. Estudo já foi testado, as fases foram testadas, e quando se chega à vacinação no número maior de pessoas, né, da grande população, estudo já está dentro, né, da segurança já comprovada. Não vamos perder isto de vista. Todas as doses de vacina, foi chamado, vai levar, vai cumprir com a sua obrigação, que é coletiva, não vamos esquecer, inclusive a vacinação de crianças. Dr. Max Igor Banks, infectologista da HC, muito obrigada, viu, Dr. Max, mais uma vez.
Eu que agradeço, um bom dia a você e a todos os ouvintes.